Claramente não foi atingido porque o Estreito de Hormuz agora não só continua sob controle do Irã, mas vai ter que pagar pedágio para passar. Piorou.
Obrigada, Mônica. Cássio Miranda também ao vivo remotamente conosco. Cássio, é óbvio, né? A gente vê de uma forma muito nítida e clara essas ameaças de Donald Trump que vão escalando à medida, parece que da forma como ele acorda e resolve escolher algum alvo. O Brasil, inclusive, já foi também motivo de sanções e de certa forma, ataques principalmente pela internet e pelas redes sociais do presidente norte-americano. Mas eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação sobre o quão, de fato, se ecoam essas falas do Lula sobre Donald Trump. A gente lembra na época da taxação que o presidente do Brasil disse que ia levar jabuticaba para o presidente dos Estados Unidos, como se aquilo fosse, de alguma maneira, resolver a discussão toda envolvendo a taxação. E agora volta a falar ali que no Brasil todo mundo quer paz, que se o Trump conhecesse o nordestino não teria coragem de mexer aqui com o povo brasileiro. De que maneira que esses discursos realmente podem repercutir fora da bolha brasileira e alcançar algum tipo de empatia de Donald Trump? O que você pesca disso, Acácio? Se é que você me entende. Bom dia.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Mônica. Bom dia, David. Um bom dia especial à nossa audiência. Beatriz, para além do seu jogo de palavras, eu sou um grande pescador, viu? Que fique consignado aqui. Mas no que diz respeito a esta análise e as ponderações do presidente, é importante nós ressaltarmos. Vivemos no Brasil, neste momento, uma prévia do período eleitoral. Portanto, tanto Lula como Flávio Bolsonaro jogam para suas torcidas. E todo esse jogo, como a Mônica bem disse sobre o cercadinho, é pautado, é estruturado em pesquisas. Hoje, cidades pequenas, as ações de prefeitos nas cidades pequenas já são pautadas em pesquisas, quiçá dos candidatos à presidência da República. Portanto, a campanha de Lula deve ter detectado duas coisas. Primeiro, que há por parte do seu eleitorado e por parte do eleitor pêndulo, que é quem vai decidir a eleição, uma certa ojeriza as ações de Donald Trump. E também devem ter detectado que, independentemente do que seja dito por Lula em relação a Trump, a única interlocução de Trump neste momento é Eduardo Bolsonaro, que parece não dispor de muita moral, de muita relevância com o governo norte-americano. Por isso que ele faz esses ataques. Mas nós sabemos, e é de fácil percepção também, esses são os ataques feitos na primeira página. Quando viramos essa página, Donald Trump e Lula têm uma relação de interdependência nesse momento. Brasil e Estados Unidos vivem uma boa fase porque há uma dependência do mercado norte-americano à questão brasileira, especialmente das terras raras, e há uma dependência óbvia econômica do Brasil em relação aos Estados Unidos. Eles podem até se xingar publicamente, mas no fim do dia eles se abraçam e terminam o dia amiguinhos, porque eu disse e vale reiterar, um depende do outro e as palavras de ambos, de Lula e Trump, não têm efeito prático.
Obrigada, Cássio. Mônica, já já mais análise para você entender as principais notícias deste fim de semana com profundidade. O presidente Lula viaja à Europa na semana que vem e deve discutir o acordo entre Mercosul e União Europeia. O repórter Marco Viana explica para a gente as informações direto de Brasília.
Isso mesmo, essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma agenda bem definida e estratégica, com temas que passam diretamente por economia, política e tecnologia. Lula embarca para a Europa entre os dias 17 e 20 de abril, com passagens pela Espanha, Portugal e Alemanha, em um movimento do Palácio do Planalto para reforçar a presença do Brasil no cenário internacional. O principal foco é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que segue como prioridade do governo. Além disso, Lula deve ter reuniões bilaterais importantes, como o encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e participar de eventos internacionais que discutem democracia e o combate ao extremismo. Outro ponto forte da agenda é a regulação das Big Techs e o debate sobre a soberania digital, um tema que ganha cada vez mais peso nas relações entre os países. Na área econômica, o presidente também participa da Hannover Messe, uma das maiores feiras de tecnologia e indústria do mundo, com foco em atrair investimentos e ampliar parcerias comerciais.
A PGR avisou que o Ministério Público será firme no combate à influência de facções criminosas nas eleições deste ano. Reportagem de Janaína Camelo.
Pois é, essa estratégia para combater a infiltração de organizações criminosas nas eleições desse ano foi discutida num encontro com procuradores de todo o país e com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ficou decidido o seguinte: a criação de um grupo de trabalho que vai ser formado por servidores estratégicos do Ministério Público Federal, que vai fazer um acompanhamento permanente com esses procuradores, promotores que estejam trabalhando nessa fiscalização específica. Esse auxílio vai acontecer da seguinte forma: esse grupo de trabalho vai coletar dados específicos, sensíveis, que possam identificar eventuais candidatos que estejam sendo financiados por facções criminosas. O grupo de trabalho vai estar então em diálogo o tempo inteiro com os GAECOs de todo o país, com os núcleos de inteligência de todos os órgãos do Ministério Público, nessa tentativa de identificar esses eventuais candidatos que tenham relações com organizações criminosas. Esse trabalho foi feito, por exemplo, no ano passado, e foi possível, sim, barrar na justiça candidatura de vereadores que estavam, sim, envolvidos com organizações criminosas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse o seguinte: que o Ministério Público Federal vai dedicar todos os esforços para combater a infiltração do crime organizado nas eleições desse ano, viu? De Brasília, Janaína Camelo.
Obrigada, Janaína Camelo. Fui pega no pulo aqui, David de Tarso. Estava mastigando a minha barrinha de cereal. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais.
Eu acho que você deveria ter tentado falar.
Não, não ia dar certo. Eu ia me engasgar. Agora, 7 horas e 21 minutos.
Repita.
7 e 21 da manhã.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. A Dias, seu conforto começa aqui.
A Dias. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
Agora, 7h25.
Repita.
7h25 da manhã. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou para o próximo dia 30 a sessão conjunta que vai analisar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. A proposta prevê mudanças na aplicação de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Reportagem de Luísa Câmara.
O texto, aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, retorna agora à análise do Congresso. Parlamentares já sinalizam que podem derrubar o veto presidencial. A justificativa é que o Executivo não deveria ignorar uma proposta com forte apoio no Legislativo, sendo necessário considerar a posição da maioria dos parlamentares. A proposta, aprovada em dezembro no Senado, estabelece que os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando cometidos no mesmo contexto, devem resultar na aplicação apenas da pena mais grave e não na soma das penalidades. O projeto também reduz o tempo necessário para a progressão de regime. Pela nova regra, o condenado poderá progredir após cumprir 16,6% da pena, desde que apresente bom comportamento. Outro ponto prevê a diminuição da pena, de 1/3 até 2/3, nos casos em que os crimes tenham ocorrido em meio a multidões. Por outro lado, o texto endurece as punições para aqueles que exerceram papel de liderança ou atuaram como financiadores dos atos. Entre os possíveis beneficiados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do governo, como Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Augusto Heleno e Almir Garnier. Todos fazem parte do chamado Núcleo 1 nas investigações conduzidas no Supremo Tribunal Federal relacionadas à tentativa de golpe de Estado e a supostos planos contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.
Mônica Rosenberg, para analisar e nos ajudar a entender a profundidade dessa discussão toda, enquanto a gente vê o Congresso analisando a dosimetria, ou seja, recalculando a pena que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, lá no STF, nós também temos aí a previsão de condenação de mais nomes envolvidos no chamado Núcleo 4 dessa trama golpista. E, Mônica, era um assunto que politicamente tinha sido considerado já liquidado quando a dosimetria foi aprovada. Lula, de forma muito simbólica, preparou uma cerimônia no dia 8 de janeiro deste ano para vetar este tema, com uma cerimônia que justamente visava defender a democracia, marcando, portanto, o antagonismo desses atos do dia 8. E agora o assunto volta porque os parlamentares precisam analisar o veto. E a expectativa é grande pela derrubada dele, né?
É, Beatriz, esse é um assunto que acende paixões. E tudo que mobiliza paixões acaba ajudando para a eleição que acontece neste ano. Então, Lula procurou trazer de volta esse assunto para, de novo, dizer que ele é o grande defensor da democracia. E, para isso, ele vetou um projeto que tinha sido uma forma de dar lógica a essa situação toda desses condenados do 8 de janeiro. Porque o que aconteceu? Todos que assistem a Jovem Pan, mesmo o bolsonarista mais arraigado, apaixonado por Bolsonaro, entende que aquilo que aconteceu em Brasília foi errado de alguma forma. Não é admissível que qualquer grupo invada a Praça dos Três Poderes e saia quebrando patrimônio público. Imaginem que o seu opositor mais ferrenho, aquele partido que você mais odeia, tivesse feito a mesma coisa. Imagine que Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, seja eleito agora em outubro e a esquerda decida quebrar tudo em Brasília. Não é admissível. É um comportamento que uma sociedade democrática não pode aceitar. Então, as condenações eram importantes, eram necessárias. Mas aquelas penas, a moça que recebeu 14 anos porque escreveu uma frase numa estátua, aquilo nitidamente estava errado e muita gente estava incomodado com aquelas penas. E aí transformava estes baderneiros, estes quebradores, estas pessoas que sim cometeram crime em vítimas. Então, estava tudo errado e o PL veio corrigir isso, criando, ajustando essa dosimetria, e aí Lula quis aproveitar para politizar e para tentar ganhar créditos eleitoreiros em cima disso. O veto não deveria ter acontecido, foi uma postura demorada para o Congresso conseguir aprovar esse PL, e agora ele volta numa outra costura. Daí já é uma costura muito menos republicana, onde Davi Alcolumbre troca o PL da dosimetria pela sabatina de Jorge Messias. E aí todo mundo que dizia esse indicado não será jamais aprovado na sabatina, agora vai conseguir a aprovação em troca da dosimetria. Quem perde com isso? A democracia brasileira.
E após marcar a sessão para analisar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que essa será a única pauta a ser analisada no dia 30, indicando que não vai criar a CPI do Master. Todas as informações com Rafaela Almeida.
A decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ao marcar a sessão do dia 30 de abril com pauta única, exclusivamente para analisar o veto ao PL da dosimetria, tem um recado político bem claro nos bastidores, de que ele estaria sinalizando que não pretende avançar, pelo menos nesse momento, com a criação da chamada CPI do Banco Master. Isso porque, na prática, ao limitar a pauta, ele evita a leitura de requerimentos que poderiam abrir caminho para essa investigação no Congresso. Essa decisão acontece justamente num momento de pressão dos dois lados. A oposição chegou a defender a CPI, mas já começa a relativizar essa prioridade, avaliando que a votação da dosimetria seria mais urgente, também apostando que informações já devam vir à tona por outros caminhos. Do lado do governo, embora haja apoio público à investigação, nos bastidores a avaliação também é de cautela, com o entendimento de que uma CPI agora poderia ampliar ainda mais o desgaste político. E isso vem junto de outros gestos recentes, como o avanço na indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a própria decisão de pautar a dosimetria, tentando equilibrar interesses entre governo e oposição. Ou seja, mais do que barrar uma CPI, o movimento indica uma estratégia mais ampla: reduzir tensão, organizar prioridades e evitar que o Congresso entre agora em uma nova crise política. De Brasília, Rafaela Almeida.
Mas o que muita gente quer saber é qual o nível de infiltração do caso Master com os políticos. Só que isso provavelmente não vai ser tema, então, de uma CPI, né? Para que a gente possa saber todos os detalhes do que de fato ocorreu a Cássio Miranda.
David, é fato notório que o caso Master engloba os três poderes da República e, obviamente, dado o seu caráter democrático, também não deixa de englobar oposicionistas. Então, diante deste contexto, diante da complexidade e diante da quantidade e da importância de autoridades associadas a esse esquema, houve em Brasília, indiretamente e não publicamente, um acordo para que essa CPI não acontecesse. Especialmente se nós considerarmos que estamos num ano eleitoral e o resultado desta e de outras investigações relacionadas ao Banco Master poderia afetar de forma bastante contundente o resultado das eleições. Eu disse anteriormente, vale repetir, afetar no sentido de alcançar executivo, alcançar legislativo, alcançar judiciário e alcançar também situação e oposição. E o mais complexo dessa questão da não instauração da CPI é: há uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal chamada de direito de minoria. Portanto, se há um pedido da minoria, especialmente relacionado à instauração de CPI, e ele não é alcançado, a depender do contexto, o Supremo determina a instauração da CPI respeitando esse direito de minoria. Mas eu confesso a você que, no caso do Banco Master, eu não vejo nem clima para aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Resta saber se o judiciário, que já vem apurando o caso Master, fará valer o seu papel de independência ou se também haverá pressão em relação a ele. A ver as cenas dos próximos capítulos. Eu, como qualquer outro brasileiro comum, torço para que essa investigação aprofunde. Resta saber se quem está em cima da gente na pirâmide tem as mesmas vontades.
Os advogados de Daniel Vorcaro tentam fechar os últimos detalhes do acordo de delação premiada do banqueiro. Entenda como será esse trâmite agora com o repórter Matheus Dias.
Nesse final de semana, a defesa de Daniel Vorcaro espera acertar os últimos detalhes para que já na semana que vem apresente o documento com a delação premiada do banqueiro. Lá eles pretendem fornecer informações para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal para garantir a liberdade do banqueiro. O acordo prevê uma série de anexos, inclusive já um valor pré-estipulado de uma multa na casa dos bilhões. Além disso, claro, benefícios que são esperados por conta dessa colaboração. A informação é da jornalista Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro espera que esse prazo para análise dos documentos apresentados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal leve em torno de 2 semanas. Depois, mais 2 semanas para que as oitivas e os depoimentos do banqueiro aconteçam. Essa previsão na prática, na verdade, é muito otimista, já que as autoridades podem levar mais tempo para análise desses documentos, até porque o valor das multas que Daniel Vorcaro terá que pagar ainda não foram aceitos, serão apresentados pela defesa e devem ainda ser interpretados pelas autoridades como justos ou não. Eles podem fazer uma contraproposta e aí esse prazo ser esticado em mais de 1 mês para essa delação continuar. No caso, para a maior dificuldade vista nesse momento para a defesa de Daniel Vorcaro, é que o banqueiro apresente informações que a polícia ainda não tenha. Isso porque, com a quebra do sigilo telefônico, telemático, a quebra do sigilo bancário do Daniel Vorcaro, eles já têm muitas informações sobre o caso, que seria uma dificuldade ele apresentar algo que a polícia ainda não tenha. Por isso, tem que ou dar todas as informações e todos os nomes, ou apenas mais do que as autoridades já têm nesse momento. Para a defesa, isso não parece ser um problema. Os advogados de Daniel Vorkar, inclusive, têm essa visão otimista porque julgam que as informações apresentadas serão tão impactantes a ponto das autoridades quererem fechar esse acordo rapidamente. Daniel Vorkar, que está preso desde o início de março, no dia 19 de março foi transferido pela Polícia Federal e desde então recebe os advogados para fechar os detalhes desse acordo de delação. Ele que montou uma força-tarefa da advocacia com pelo menos 10 advogados para fazer esse acordo se tornar possível.
Estados Unidos e Irã devem realizar hoje a primeira rodada de negociações por um cessar-fogo. As delegações dos dois países já chegaram ao Paquistão, um dos principais mediadores do conflito. A guerra no Oriente Médio segue afetando a economia mundial, gerando impactos aqui para o nosso país também. E para entendermos o impacto, então, da inflação no preço dos alimentos e de outros insumos, porque tudo é impactado, o Jornal da Manhã conversa agora com o economista e CEO da Corano Capital, Bruno Corano. Bruno, muito bom dia. De que forma, então, que você analisa essa reunião, essa primeira rodada de negociações e se você acredita também que eles vão chegar a um consenso ou devem ser várias rodadas para que realmente a gente veja um cessar-fogo?
David, bom dia. Bom dia também a todos os assinantes. O mercado, o mundo inteiro está apreensivo porque, de um lado, as expectativas dos americanos já foram antecipadas pelos iranianos que elas não serão aceitas e vice-versa. O Irã também não abre mão do programa, de uma certa forma, do programa parcial militar. Então, a gente tem que olhar que já antes do conflito já tinham existido duas reuniões que não tinham sido produtivas. Ao mesmo tempo, o conflito e a dinâmica agora chegou numa situação que é muito incômoda para os americanos, porque a maior arma, do ponto de vista militar, os Estados Unidos, logicamente, já derrotaram o Irã. O problema é que a maior arma do Irã não é militar, é o controle do Estreito de Hormuz. E esse, sim, é o que gera o maior impacto. E daí a ansiedade de todo o mundo em resolver essa questão.
Ô Bruno, agora relacionado, né, aos impactos, a gente tem visto um protagonismo muito significativo do petróleo por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, a expectativa, né, com a volta, a retomada da passagem de navios naquela região. Só que, para além dos combustíveis, quais outros impactos econômicos e insumos atingem o Brasil de forma mais significativa envolvendo esse conflito? Bom dia.
Beatriz, bom dia. O Brasil, ele por muitas vezes comunica que ele é autossuficiente em petróleo. E, em tese, a nossa produção de petróleo aumentou muito nos últimos anos e segue aumentando. Entretanto, o Brasil é completamente ineficiente ou improdutivo na parte do refino. Ou seja, uma vez o petróleo extraído, ele não se torna combustível imediatamente e muito menos uma matéria-prima que pode ser utilizada para o plástico, para tinta, enfim, o petróleo está em tantas outras coisas. Então nós temos que exportar quase que 100% desse petróleo para que ele seja refinado e volte. E aí a nossa exposição a todo esse conflito. E você comentou uma coisa importante, que primeiro que o petróleo é a matéria-prima mais inflacionária do mundo. Então, ele está no arroz, ele está na banana, ele está no alface, ele está em tudo, porque essas coisas dependem de transporte. Então, aí a primeira preocupação. A segunda preocupação é que o Estreito de Hormuz é também por onde passa uma grande parcela da produção de fertilizantes que o Brasil importa. Não só o Brasil, mas também o Brasil. Então, esse é mais um potencial inflacionário. E é daí que vem essa insegurança de quais as consequências que vão ser geradas para a economia brasileira em razão do conflito, mesmo que ele chegue a uma resolução agora, porque ainda assim já foram 5 semanas de aumento do petróleo e interrupção de fornecimento.
Em contrapartida também a gente não vê investimentos na infraestrutura para melhorar, por exemplo, as linhas férreas ou criar um outro modal, né? Então, realmente, a gente precisa se preparar para esses momentos que, infelizmente, não acontecem em relação à infraestrutura, já que o Brasil investe muito pouco em relação a isso ainda. Mas as projeções, pelo que você tem indicado, então, apesar de haver uma possibilidade de consenso do cessar-fogo, a gente vai ver reflexos ainda adiante que serão sentidos principalmente no agronegócio, na agropecuária, que é um dos principais setores que elevou o PIB, conforme saiu um levantamento recente.
Sem dúvida, David, eu diria o seguinte: se esse conflito, como foi, por exemplo, Faixa de Gaza, não envolvesse o estreito, ou seja, o petróleo, por mais triste que fosse, o mundo seguiria, em última análise, ignorando se um determinado país está sendo bombardeado ou não. Dado o fato de que o Irã controla o estreito e o estreito gera esse impacto no petróleo, daí que a gente vem essa apreensão. E aí você me questiona o seguinte, qual vai ser o tamanho disso, né, do reflexo? A gente tem que fazer a seguinte análise. O petróleo, até então, né, o petróleo está alto por 5 semanas, porque o que vai determinar o tamanho do reflexo é quanto o petróleo vai subir e por quanto tempo ele vai ficar alto. Então, ele não chegou a explodir de preço, por exemplo, como nos anos 70, que ele subiu 2000%. Mas ele subiu significativamente. E são 5 semanas já de aumento. O reflexo disso vai ser sentido justamente nos próximos 4-5 meses. Porque inúmeras matérias-primas que precisam ser produzidas, fabricadas através do petróleo, por esse tempo permaneceram consumindo essa matéria-prima por um preço mais alto. E isso vai gerar uma escada, uma cadeia produtiva que vai chegar no mercado e que vai chegar no bolso das famílias. Seja no transporte, seja através, por exemplo, dos fertilizantes, que o Brasil tem uma enorme dependência porque nós somos um país majoritariamente produtor de commodities e de alimentos. Então, os fertilizantes vão gerar um impacto. Não existe ainda um consenso de qual vai ser esse impacto, porque o fertilizante, pelo menos diferente do petróleo, uma vez o estreito aberto, o fornecimento imediato, ou quando se reestabelecer o fornecimento de fertilizante, os preços se corrigem imediatamente e não causam um efeito, não vai reverberar. Até então, alguns analistas aqui americanos falam em 0,1 aumento de inflação a cada 15 dias que esse conflito se estenda.
Nós conversamos com o Bruno Corano, CEO da Corano Capital, piloto de moto também, que eu me lembro muito bem, a que eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã.
David, muito obrigado.
Depois de amplas negociações, o governo fecha um acordo com Estados Unidos para cooperação na área da segurança pública. De Brasília, o repórter Marco Viana explica o assunto para a gente.
Isso mesmo, essa cooperação entre Brasil e Estados Unidos marca um novo momento no combate ao crime organizado. Depois de uma conversa entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, as negociações foram destravadas e agora os dois países passam a trocar informações em tempo real. Na prática, isso funciona como um raio-x à distância. As autoridades brasileiras passam a receber dados e relatórios de inteligência sobre cargas suspeitas ainda antes de chegarem ao país, o que aumenta as chances de identificar armas e drogas que abastecem o crime organizado. Os números chamam a atenção. Só no último ano, mais de 500 mil de armas e peças foram apreendidas com origem nos Estados Unidos, além de mais de 1,5 toneladas de drogas apenas nos primeiros meses deste ano. A expectativa do governo é reduzir a entrada desse material ilegal no Brasil e, a partir desse piloto, ampliar a cooperação com outros países. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Dario Duriga, estará em Washington para avançar nessas negociações.
O ex-presidente Michel Temer disse que a tendência é de que o MDB não tenha candidato próprio para disputar as eleições presidenciais e que o partido deve liberar os diretórios estaduais para definir quem apoiar. A reportagem é de Rodrigo Viga.
O ex-presidente da República, Michel Temer, afirmou que o MDB não deve ter candidato próprio à presidência da República nesse ano de 2026. O partido está ainda definindo a sua estratégia com o presidente da legenda, Baleia Rossi. Mas a fotografia do momento aponta para que o MDB não tenha uma candidatura própria e trabalhe num crescimento de sua bancada na Câmara e no Senado Federal a partir de 2027. Recentemente fechou a janela partidária em que houve uma movimentação de mais de 100 parlamentares. O partido que mais teve adesões foi o PL, o Partido Liberal, e aquele que mais perdeu foi o União Brasil. O MDB, entre entradas e saídas, também ficou com um saldo negativo. Temer não quis adiantar quem pretende apoiar nas eleições deste ano e disse que o cenário atual ainda vai mudar bastante até junho, julho desse ano de 2026.
O MDB é o seguinte, não se pode descartar a hipótese de eventualmente aparecer uma candidatura, porque as convenções para lançamento se dão no mês de julho. Agora, a tendência do MDB, que é uma espécie de federação, você sabe que, e nesse sentido, o presidente Baleia Rossi toma todas as cautelas, né? Porque muitas vezes chega-se à conclusão de que é melhor deixar aberto para que cada estado, cada líder estadual tome a sua posição a fim de fazer uma grande bancada de parlamentares.
Sobre as críticas endereçadas ao Supremo Tribunal Federal, Michel Temer afirmou que podem ocorrer naturalmente questionamentos sobre o mérito de decisões tomadas pela Corte Suprema, mas não em relação à conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O STF está fazendo o seu papel. Você pode discutir o mérito, como eu disse na palestra, né? Você não pode discutir as competências do Supremo Tribunal Federal.
O ex-presidente da República participou nesta sexta-feira do último dia do Latam Energy, um evento de energia que acontece todos os anos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga, pelas informações. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, declarou que a senadora Tereza Cristina é o sonho de consumo para compor a chapa como vice. Quem tem os detalhes é Matheus Dias.
Flávio Bolsonaro discursou ao lado do governador Eduardo Riedel, do Partido Progressistas, enquanto usava uma camiseta escrita "O agro é pop". Fazendo referências ao agronegócio, querendo se aproximar do setor, Tereza Cristina, claro, uma pessoa muito influente no meio, poderia, na visão de Flávio, agregar na candidatura. Mas disse que essa decisão ainda não aconteceu. Vamos ouvir.
Tereza, Tereza é o sonho de consumo de todo mundo, eu sou fã dela. Uma questão de vice vai ser só muito mais lá pra frente. Pra mim é uma das maiores referências no mundo do agro que o Brasil tem. Nós tivemos o privilégio de tê-la como ministra do governo Bolsonaro. E vamos mais pra frente, vamos pensar com calma. Não tem agora como antecipar nada, mas eu fico muito feliz, né, de a gente poder ter ela entre as possibilidades.
Já Tereza Cristina disse que ainda não recebeu o convite, que não cansa mais de ouvir esse assunto, que muitas vezes jornalistas a questionam se ela vai ou não ser a vice de Flávio Bolsonaro. Ela diz que só vai saber essa informação quando o convite for feito, coisa que ainda não aconteceu. Agora, em outra frente, outro candidato, Ronaldo Caiado, representado pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, presidente do PSD, foi defendido em relação à discussão. Jornalistas questionaram Kassab sobre quem sairia na frente entre Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado pelos votos dos eleitores de direita. Kassab disse que, nesse momento, o que conta é a experiência. Essa fala também foi defendida pelo próprio Ronaldo Caiado, que já tinha falado anteriormente quando comparou a outra eleição presidencial que participou. Caiado concorreu em 1989 à presidência no país. Na época, viu Fernando Collor de Mello ser o presidente escolhido depois de vencer Lula no segundo turno das eleições. Caiado disse que hoje reconhece que naquele momento era despreparado para o cargo. Hoje se sente mais experiente, mais pronto, ganhou mais cancha para disputar tal candidatura, coisa que ele não vê em Flávio Bolsonaro, justamente pelo filho do ex-presidente ser considerado jovem. Kassab, inclusive, nesse mesmo evento patrocinado pelo Grupo Esfera, aqui na Zona Oeste de São Paulo, acredita na vitória e disse que é muito bom para o Brasil ter uma alternativa que possa vencer as eleições.
E essa alternativa, Mônica Rosenberg, parece estar em uma candidata a vice mulher, porque todos os nomes que circulam nos bastidores, não apenas o de Tereza Cristina, vem do PP, que está costurando essa aliança com o Flávio Bolsonaro, mas também são mulheres, ou lideranças do agronegócio, ou que representam um contato mais próximo com São Paulo, com o Nordeste, com a Igreja Católica. Parece ser o alvo ou simplesmente a maior necessidade de campanha para Flávio Bolsonaro em diálogo com um público que ele não alcança?
É exatamente isso. Flávio Bolsonaro já entendeu que as mulheres vão fazer a diferença. As mulheres, especialmente as eleitoras, estão de olho e estão extremamente críticas. Então, ele já deixou muito claro que está em busca de uma mulher. Existem aí esses nomes todos. E eles vão escolher em função de qual é o grupo que é mais importante para ser atingido. Se vai ser o agro com a Tereza Cristina, se vai ser com a Clarissa Tércio, o pessoal mais evangélico, Nordeste, né? E tem essa outra questão também da religiosidade. Então, o critério de escolha está por definir. O que está claro é que há essa busca por mulher. Existe também, já a nível de governos estaduais, também alguns candidatos já falando em mulheres. E aí, dois comentários que precisam ser feitos. O primeiro é que toda essa discussão de mulheres para vice nos faz esquecer que, nesta eleição, não haverá nenhuma mulher candidata a presidente. Na última eleição, havia duas. Nesta, por enquanto, não há nenhuma candidata a candidata. Isso é muito preocupante num contexto em que nós temos um STF que em breve também não terá nenhuma mulher. Então, a gente fala da importância de ter mais mulheres na política, mas o que nós estamos vendo, tanto no executivo quanto no legislativo, é menos mulheres. E a segunda questão, que é uma pergunta que não quer calar, por que que Flávio Bolsonaro está tão ativamente em busca de uma vice que seja mulher e o presidente Lula simplesmente ignora essa questão? Ele, que não indicou nenhuma mulher para o STF, também não parece sequer levantar nomes de mulheres para serem sua vice. É lamentável, presidente.
Não levantou nomes, mas levantou bandeira durante a campanha e provavelmente deve fazer
subiu
isso de
rampa.
Novo, né? Exatamente. Então, assim, a Cássio Miranda, apesar de ser ventilado o nome de Tereza Cristina e outros nomes de mulheres, ela mesma disse que o convite ainda não foi feito de forma oficial. Ou seja, há essas palavras jogadas ao vento, só que ainda será que é uma espécie de analisar de que forma que vai ser a aceitação também, antes de cravar e fazer oficialmente essa proposta?
Sem dúvida alguma. O nome de Tereza Cristina, o nome de Clarice Tércio, o nome de Simone Marchetto aqui de São Paulo, todos esses nomes são colocados, entre aspas, pro eleitorado, para que seja feita uma análise em termos de receptividade, para que seja feita uma análise política em termos de agregar eleitoralmente a chapa e para que seja feita, obviamente, uma análise no sentido de eventuais problemas, inclusive, que estes nomes agregariam ou deixariam de trazer. O vice no Brasil, por mais que durante muitas décadas tenham dito que é um cargo figurativo, ganhou novos contornos, ganhou relevância nos últimos tempos, uma vez que nós tivemos dois presidentes da República que sofreram impeachment e, em 2022, a aliança Lula-Alckmin fez com que a figura do vice adquirisse também novos contornos em termos de receptividade e em termos de visão pública. Por mais que Alckmin não tenha trazido uma quantidade substancial de votos, ele trouxe uma credibilidade e o acesso a uma fatia da população que Lula não tinha. Quando nós olhamos para estas mulheres e cogitadas como vice de Flávio Bolsonaro, a movimentação vai no mesmo sentido. Ele acaba penetrando no público feminino, onde estão os seus piores índices, ele acaba ganhando mais credibilidade no agronegócio, que por incrível que pareça, as últimas pesquisas mostraram que ainda o vê com certa desconfiança. E em terceiro lugar, ele entra num eleitorado vinculado a determinados dogmas religiosos, onde ele, pessoalmente, também não tem penetração. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas hoje o que demonstra a campanha de Flávio Bolsonaro é, no sentido do público feminino, vinculada ao agro ou vinculada a um dogma religioso.
Ainda há pouco citamos, né, que o Supremo Tribunal Federal deve ficar sem representante mulher e o presidente do STF, Edson Fachin, avalia que os penduricalhos devem ser tratados com responsabilidade fiscal. Assunto para a repórter Beatriz Souza.
Em agenda no Rio de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, comentou a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre os chamados penduricalhos, que são parcelas indenizatórias e auxílios pagos. O ministro disse que a Suprema Corte vai colocar ordem com racionalidade e responsabilidade fiscal, mas com respeito à magistratura. O ministro também alertou que se houver alguma questão que esteja em desacordo com a decisão da Corte, será cortada. Na decisão, o CNJ, também presidido por Fachin, definiu as novas regras para o pagamento dos penduricalhos aos magistrados e membros do Ministério Público. As verbas indenizatórias ficaram limitadas a 35% do teto do funcionalismo, que hoje é fixado em R$ 46.366,19. Ou seja, os adicionais não podem ultrapassar os R$ 16.000. Também foi definido que poderá ser contabilizado um adicional de 35% por tempo de serviço, totalizando esse limite em até 70% acima do teto. Na prática, as remunerações com os limites estabelecidos podem chegar aos R$ 78.882,52. Agora, as medidas começam a valer neste mês de abril. A economia estimada com a nova regra passa dos R$ 7 bilhões.
E de fato, né, Bia, o que a gente via no nosso dia a dia eram juízes ganhando 100, 110 mil reais por mês, todos os penduricalhos, todas as questões que realmente são gastos com dinheiro público.
Exatamente, dinheiro limpo que entrava acima do teto constitucional. A gente achou que os penduricalhos, esses benefícios, indenizações iam acabar. Na verdade, eles só estão regularizando para continuar recebendo esses pagamentos.
Rede Jovem Pan.
Agora 8 horas em ponto.
Repita.
8 horas.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
Agora 8 horas, 3 minutos.
Repita.
8 e 3. Para você que está chegando agora aqui no Jornal da Manhã, seguimos juntos até as 10 horas da manhã, mas já tivemos muitas notícias, porque estamos no ar desde as 6. Mas, claro, sempre para informar, com informação ao vivo e muita análise, Beatriz Freire.
É, aquele cafezinho para a gente se manter acordado, mas com a sua companhia também nesse sábado de manhã. Estamos ao vivo no seu rádio. Para você que agora está trabalhando no caminho aí, motorista de aplicativo que acompanham a Jovem Pan também sempre pelo rádio, muito obrigada pela audiência, mas também para aqueles que nos assistem pela TV ou pela internet, nosso canal do YouTube é Jovem Pan News. Se conecte, se inscreva e deixa lá o like.
Inclusive comente aqui no chat, eu vejo muitas pessoas comentando, então deixa seu comentário também. Olha só, após viagem de 10 dias ao redor da Lua, os 4 astronautas da missão Artemis 2 retornaram à Terra. A espaçonave Orion pousou em uma costa ali da Califórnia por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira.
Estados Unidos e Irã devem fazer hoje a primeira rodada de negociações em busca de um cessar-fogo real entre os dois países. As discussões acontecem no Paquistão, que é um dos principais mediadores desse conflito.
E o preço do diesel no Brasil cai pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio na bomba recuou 0,2% e ficou em R$ 7,43.
Lula critica ameaças de Donald Trump e diz que o presidente dos Estados Unidos não brigaria com o Brasil se ele soubesse o que é um nordestino nervoso. O petista ainda afirmou que o povo brasileiro não quer guerra, apenas paz.
CPI do crime organizado marca para a próxima terça-feira o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A oitiva marca o último dia da comissão instalada em novembro do ano passado.
O ministro do STF, Edson Fachin, diz que vai cortar penduricalhos proibidos pela corte. A declaração, no entanto, ocorre 2 dias após o Conselho Nacional de Justiça aprovar uma resolução que mantém o pagamento para juízes e procuradores. Agora, 8 horas, 5 minutos.
Repita.
8 e 5 da manhã.
O presidente Lula declara que a população do país precisa ter mais disposição para querer evoluir e usou a famosa frase do complexo de vira-lata. Quem tem todos os detalhes é a repórter Rafaela Almeida.
Ao dizer que o Brasil precisa jogar fora o complexo de vira-lata, o presidente retoma uma ideia antiga na política brasileira, a de que o país muitas vezes se coloca numa posição inferior em relação a potências como Estados Unidos e China, como ele mesmo citou em seu discurso.
O Brasil, Calil, o Brasil precisa aprender uma lição. Nós precisamos jogar fora o complexo de vira-lata, de que nós somos pequenos, de que nós somos pobres, de que não temos nada, porque quem tem é os Estados Unidos, quem tem é a China. A gente não tem porque a gente nunca teve gente com a disposição de ter. A gente tem que querer ter para a gente poder fazer.
E vai além, ao afirmar que o Brasil não tem determinados equipamentos médicos por falta de disposição, o presidente desloca o debate da limitação econômica para uma questão de decisão política e prioridade de investimento. Essa declaração foi feita justamente durante a inauguração de um centro de inovação na área da saúde, ao lado do ministro Alexandre Padilha, o que reforça o contexto de defesa do investimento público e principalmente do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aliás, Lula também aproveitou esse momento para fazer uma crítica direta a setores que, segundo ele, historicamente atacam o SUS, especialmente grupos da iniciativa privada que não utilizam o sistema, mas questionam sua eficiência. Mas, de forma geral, o recado do presidente hoje foi esse, de que o Brasil tem potencial, mas precisa, segundo ele, de decisão e vontade política para avançar. De Brasília, Rafaela Almeida.
Vamos analisar esse tema com os nossos comentaristas, começando pela Mônica Rosenberg. Mônica, de que forma que você entende que a gente tem o complexo de vira-lata e políticas públicas precisam ser implementadas, segundo o presidente, políticas essas que passam pela esfera executiva, ou seja, pela presidência?
Pois é, não é que nós temos o complexo de vira-lata, é que realmente nós temos uma democracia que continua sofrendo na mão de políticos, e quando eu digo políticos, eu estou falando de ambos os lados, que não entendem a importância de alguns conceitos básicos: integridade, honestidade, transparência, alinhamento de ideias, accountability, que significa responsabilização. Então, somos um país que, ao longo de toda a sua história, desde o começo, desde quando a família real, Dom João VI, veio para cá, fugindo do nazismo, quando eles vieram para o Brasil, fugindo de Napoleão, quando eles chegaram ao Brasil, eles já estabeleceram um governo que estava aqui, mas era de lá. Então, é uma política, um governo que começou sem governança, que começou sem seriedade, que começou sem instituições fortes e segue assim até hoje. Então, quando o brasileiro olha para si, olha para ter um presidente que já esteve preso por corrupção, um ex-presidente que está agora preso por uma tentativa de golpe de Estado, é muito difícil não se achar inferior, e o Brasil é um país maravilhoso em todo o resto. Eu já morei fora. O povo brasileiro é um povo empreendedor, criativo, resiliente, cheio de energia, solidário. O meu marido é uma pessoa PCD. Você viaja o mundo inteiro, não existe um tratamento igual ao que há no Brasil para PCD. Aonde você estiver, tem alguém que te dá uma mão quando você chega com um PCD. O povo brasileiro é inigualável, e isso a gente sabe porque todo mundo que vem para cá diz e fica apaixonado. Mas não é apenas o povo, é o clima, é a terra. Nós não temos nenhuma intempérie, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem nada. O Brasil é um país sem igual, o povo é sem igual, mas os nossos políticos realmente são vira-latas, sim, e é por isso que esse complexo nunca vai acabar, enquanto a gente não mudar os nossos políticos.
Quando a gente fala que os políticos são vira-lata, Mônica, eu fico até com dó dos vira-latas, por conta da situação, né, desse comparativo em que a gente vê a classe política brasileira se comportando. Mas é claro, né, que sabemos o contexto desse termo, como ele é usado. Acácio Miranda, como é que o Brasil vai perder essa percepção de ser vira-lata frente a outros países mais desenvolvidos quando a gente olha aqui para a carga tributária, que é uma das mais altas do país, e nós temos a nossa nação ocupando há mais de 10 anos o último lugar no ranking de percepção de bem-estar, ou seja, de pouco desenvolvimento e pouco investimento das nossas tributações, da nossa carga tributária em políticas públicas. Quando nós temos o Brasil mantendo também a posição de número 107 entre 182 países pesquisados sobre a percepção de corrupção. Quando nós temos o Brasil ocupando posições baixíssimas nos rankings globais de segurança, em 130 na posição desse ranking entre 163 nações pesquisadas. E quando nós temos também o Brasil em posição baixíssima no ranking mundial de educação, figurando entre os últimos colocados, estamos na posição aqui 65 em matemática, 62 em ciência, 52 em leitura, aí vão variando de conforme qualquer disciplina, mas a gente está falando dos principais indicadores, percepção de segurança, de educação, de corrupção, em que o Brasil figura de forma muito negativa. E aí? É fácil pegar o microfone e falar que a gente tem que perder essa sensação de ser vira-lata, quando na realidade, como tem como brigar contra os números? A percepção do brasileiro, ela é real com a realidade, ela é factível com o que a gente vive, não o que os discursos políticos impõem.
Exato. O termo síndrome de vira-lata vem da passividade, vem do conformismo do brasileiro com a nossa péssima situação de vida, com esses péssimos índices que foram muito bem citados por você. E apesar de todos esses problemas, que são do conhecimento de todos nós, nós ainda temos, e repito e friso, passividade, conformismo em relação a tudo isso. Nós aceitamos muito facilmente viver nessa situação de mediocridade, sem que haja uma oposição contundente, sem que haja um posicionamento firme para que a nossa situação de vida melhore. E todas as vezes em que um dirigente brasileiro faz menção a essa síndrome de vira-lata, eu acho que dois pontos merecem ressalva. Primeiro, são eles, os dirigentes brasileiros, os responsáveis pela nossa qualidade de vida. São eles os responsáveis pela permanência de todos esses índices muito ruins. Porém, quando eu falo em conformismo e passividade,